Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, já próximo do final, nós queremos agora saber um pouquinho da programação, né? A irmã Cristina e o padre Rubens e Dom Henrique poderão nos atualizar como vai acontecer a festa do Sagrado Coração no dia 5. Lembrando que no dia 3, na Catedral, às 15 horas, Dom Redovino irá presidir a missa no dia próprio do Sagrado Coração. E no dia 5, então, nós temos a Romaria, a Dom Henrique, viu? Dom Henrique, já vem? Dom Henrique. De vez em quando eu vou falar o Papa, eu quase me engancho com o Papa anterior, com o Bispo anterior, tem que tomar cuidado, né? Na oração eucarística tem que tomar cuidado, senão me enrola. Pois é. Tá bom. Dom Henrique vai presidir então para nós na sexta-feira, né? E depois também no domingo. Padre Rubens e irmã Cristina e Dom Henrique poderiam então nos atualizar sobre esta programação do dia 5.
Então nós vamos fazer lá no santuário, vai estar acontecendo o trido. A gente vai fazer um trido também em preparação para a Romaria, porque acontece naquele local, então é importante a gente estar rezando, porque toda a comunidade está envolvida, equipe de trabalho, né? E a equipe que vai estar também acolhendo os romeiros. Então nós vamos começar o trido no dia 2, primeiro dia do trido, dia 2, 3 e 4, sempre às 19 horas. Então você que é aqui de Dourados, quiser participar conosco lá no santuário do trido em preparação à Romaria do Sagrado Coração de Jesus. E nós teremos também, então agora, a programação para o dia 5. Início das confissões, 7 horas da manhã. Então, Dom Redovino, o Dom... eu também. Dom Henrique...
Sabe, Dom Henrique já... São 12 anos falando, já viu, né?
Dom Henrique também já fez o convite, né? A convocação aos padres, mandou a carta. Ele falou também na formação permanente, deu resultado, né? Oito padres já confirmaram que vão ficar atendendo das 7 até terminar a Romaria.
Legal.
E inclusive o senhor falou também que vai atender, né?
Vou estar lá para atender
até o horário da missa. Isso. Então a gente agradece também. Então 7 horas, início das confissões, lá no centro do Romeiro. 7h30, a recepção dos romeiros no santuário. O padre Alex estará fazendo então a acolhida dos romeiros, das paróquias, a apresentação. E às 9 horas nós vamos fazer então a acolhida da imagem, né, da imagem do Sagrado Coração de Jesus, que será levada pelo apostolado da oração da nossa diocese. E às 10 horas, então, a celebração da Santa Missa, presidida por Dom Henrique, como ele disse, a primeira como bispo, né? Isso. Vai estar presidindo para nós às 10 horas. E após a missa, então, a coroação da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Quem vai estar responsável pela liturgia é o apostolado da oração. A música, a animação, tanto lá do momento da acolhida, da recepção dos romeiros encheivos, como também da liturgia da missa. E a coroação também será feita pelo grupo Encheivos. A irmã Cristina lembrou bem que toda a primeira sexta-feira de cada mês, nós temos adoração o dia inteiro no santuário. Começa às 7 horas da manhã e vai até às 19, onde nós iniciamos então a missa, que é dedicada também ao Sagrado Coração de Jesus. Então você está convidado, quiser passar durante o dia, fazer uma adoração, Jesus estará lá exposto. Lembrando também, Padre Crispim, aproveitando aqui que eu estou falando da programação, como o Dom Henrique já disse, então todo dia 12 de cada mês, já começamos, né, nesse mês de maio, temos uma programação especial no santuário, né, porque é dedicado à Nossa Senhora Aparecida. Temos na parte da manhã, 6h15 da manhã, o ofício de Nossa Senhora, que é cantado pelas irmãs salvistas. Colocamos de manhã porque muitas pessoas da vila querem participar, mas trabalham, então nós colocamos cedo. E das 11 a meio-dia nós temos então o momento mariano, o terço, né? Um momento também de reflexão com a palavra que fala de Maria, e terminamos com o Ângelus. E às 19 horas, a missa, no final da celebração com a bênção dos objetos. E durante todo o dia, nesse dia 12, as irmãs e eu, nós estaremos lá no santuário. Você que quer receber oração, você que quer fazer uma orientação espiritual, confissão, então você pode ao santuário nos procurar, né? Quem já conhece o trabalho das irmãs, elas fazem muito bem esse trabalho de rezar pelas pessoas, né? O acompanhamento espiritual. Tem a irmã Cristina aqui que tem uma agenda muito cheia, né? Que
ela, aliás, a irmã Cristina vai estar conosco dia 12,
que atende,
né, irmã? Dia 12.
Dia 12. Então, vale a pena você aproveitar, né, dessa riqueza que o santuário oferece. Então, a gente agradece também a Dom Henrique pelo incentivo que ele está nos dando, como um bom redentorista, né? Que conhece bem.
Que gosta de Romaria, né?
Gosta de Romaria. Então, a gente conta também com a presença de todos os romeiros.
Dom Henrique, deixa eu abrir só um parênteses aqui. Nós estamos falando do santuário, daqui a pouquinho eu vou falar com a irmã Cristina. O santuário é um lugar bonito, assim, com bastante árvores, né? E as pessoas têm perguntado muitas vezes, querem casar em alguns lugares. E no santuário, que é uma igreja ao ar livre, né? É permitido casar lá no meio das árvores, né? Qual é a diferença entre casar no santuário e casar em uma fazenda?
para que espim.
Vamos esclarecer para o pessoal não ir lá atrás da gente.
Esclarecer, né? Então, muito bem. É interessante porque até nesses 4 meses que vai fazer que estou aqui como bispo da diocese, já veio vários noivos, ou até mesmo sua noiva, tipo, perguntar, pedir licença, pedir uma autorização, etc., né? Para realizar o sacramento do matrimônio em lugares fora da igreja, fazendo chácara, coisa parecida, né? Eu tenho esclarecido que não posso dar essa autorização porque é uma norma canônica, né? E lá no direito canônico está dizendo que o sacramento do matrimônio precisa ser realizado num lugar sagrado, ou igreja, né? Um lugar onde se celebra o culto divino, né? Inclusive na Assembleia dos Bispos agora que eu participei, foi alertado mais uma vez, olha, cuidado com esses casamentos fora da igreja, etc, etc, né? E tem orientado porque muitas vezes as pessoas querem fazer algo imaginando, se não é uma coisa muito bonita, muito espetacular, então vem duas coisas aí. Primeira coisa, está fora do templo religioso, né? Que é o correto para, para os sacramentos, né? E outra coisa, muitas vezes você vai fazer uma celebração dessa em lugar aberto, o que é que acontece? O pessoal que vai, às vezes os noivos estão com excelentíssima e boa intenção, uhum, né? Estão ali preparados para receber esse sacramento de forma espiritual, etc., né? Mas quando você leva essa celebração para um ambiente aberto, onde lá já tem churrasco assando, já tem cerveja sendo servida, etc., etc., quebra tudo o clima. Uma certa feita, eu lá inclusive... acho que em Aquidauana, eu acho, fui dar uma bênção. Nem era um sacramento, era simplesmente uma bênção, né? Eu cheguei no local da bênção, fiquei com dó do casal que tinha pedido. Eu fiquei com dó deles. Uhum. Porque eu estava ali fazendo, fiz só uma leitura e a bênção, né? É, o pessoal bem tranquilo, com garrafas na mão, bebendo e conversando, etc. Não estava nem aí porque estava acontecendo. Uhum. É, porque muitas vezes, desculpa dizer aqui no rádio, uhum, às vezes é uma falta de respeito você ir na festa de alguém, num aniversário, num casamento, e não respeitar o anfitrião que te acolhe, que te recebe, que te convida. Uhum. Vem lá, às vezes, até vai lá mais por causa da carne, por causa da cerveja, por causa disso, por causa daquilo, do que por respeito à pessoa, né?
Exato.
Eu fiquei com vergonha e com dó do casal. Eu falei, meu Deus, né? Como é que a pessoa vem aqui, né, num lugar desse, tudo preparado, bem organizado, né, para esse momento aqui, a pessoa não está nem aí, está bebendo cerveja, está brincando, falando abobrinha, né? Uhum. Então, um pouco dessa experiência me também fez valer para também orientar essas pessoas. Muitas vezes tem boa intenção, tem boa vontade, tem o respeito, mas às vezes aquele que está sendo convidado não tem todo esse respeito, né? E acho que depois que eu falo, a igreja é muito sábia naquilo que ela coloca como propósito.
Uhum.
A igreja é muito sábia, né? Então, quando falo do santuário, e algumas pessoas até me perguntaram assim, mas e ali no santuário Nossa Senhora Aparecida, que não tem igreja, etc., como é que ali faz casamento? Foi ali um lugar sagrado. Ali foi abençoado, foi consagrado.
Tem missa, né?
Tem missa, tem a Romaria, que nem eu falo agora, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, né? Missas maiores é feita ali. Ali não acontece outra coisa a não ser missa.
Né? E ninguém lugar... vai tomando cerveja, não.
E é um santuário diocesano. Né? É um santuário diocesano. Então tem uma diferença enorme. Enorme. Uhum. Até eu perguntei para a pessoa, mas faz o padre Rubens, e até brinquei, né, assim, mas o padre Rubens faz o casamento lá atrás da igreja, lá fora do ambiente onde é que está ali, onde é que reza a missa? Não. Foi feito ali onde é que reza as missas, né, quando tem aglomerações de pessoas. Então ali está certo.
Exatamente. Muito bem, esclarecido aí para você que está em casa.
Escapei, hein? Senão
eu recebi uma advertência canônica. Irmã Cristina, e... vocês também têm toda uma programação de acolhida das pessoas, né? Também tem livrarias, vai ter almoço. Como é que vai ser essa parte? Porque vai terminar meio-dia, né? Vai estar todo mundo com fome. E aí?
Não, padre, não teremos almoço, mas as pessoas vão estar chegando lá, vai ter o cafezinho, vai estar servindo o café, eles podem estar procurando as cantinas.
Ah, bom, é bom você esclarecer isso, então todo mundo vai passar uma fila na sua casa para o café, viu?
Podem estar procurando lá as cantinas, é dividido entre as paróquias. Como o padre disse antes, tudo que você compra ali vai ser revestido em ajuda ao próprio santuário. Então, vai ter também lá cachorro-quente, pastel... E tem muito bolo ali, muitos bolos que vão ser preparados pelas pessoas e elas vão poder estar comprando por ali. Tem água, refri, tem mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo, né, padre?
Provavelmente, talvez vai ter um espetinho também, dependendo
isso.
Do tempo.
Uhum. Cachorro-quente. Tem cachorro-quente, isso mesmo. E o cachorro-quente é feito pela Pastoral da Criança, né? Uma parceria. Uhum. Né? Então, assim, tudo que acontece ali é para ajudar mesmo... em nível das pastorais, e a Pastoral da Criança é um movimento que nós temos dentro da igreja, que ajuda muito como pastoral para ajudar as crianças carentes, né? Não crianças carentes, mas assistir todas as crianças dentro da diocese. Uhum. Então é uma ajuda que o santuário cede ali, elas, esse espaço, onde elas trabalham ali vendendo o cachorro-quente. Nós também temos a livraria, né, e algo que as pessoas, elas são assistidas em questão de alimentação. Mesmo que não vai se ter o almoço, mas elas são assistidas porque o pastel que é feito ali no santuário é feito com muito amor e muito carinho. Cada as pessoas, elas chegam ali 3 horas da manhã para começar a fazer o pastel. Nossa, desde o sábado elas já temperam carne. Né, é um trabalho muito bonito, de amor, né, junto com... as pessoas, e um abraço aí à dona Celita e a toda a equipe que já está preparando aí esse momento tão lindo que é esse momento de estar junto com o povo.
Ó, irmã Cristina, aqui tem a Beth Costa Guiar, disse que manda um abraço para a senhora, lhe chama de amada de Deus e ama muito e te ama muito, viu? Um abraço para ti, viu?
Um abraço,
Beth. Depois também a dona Maria lá da Vila Formosa pede oração pelo filho José Disseu, que está fazendo aniversário hoje. Opa, José, olha aí, parabéns para você, um abraço. E também para sua amiga, Dona Alda, e pelos familiares, e pelas famílias do mundo inteiro. Então, um abraço para a senhora, Dona Maria, aqui que participa sempre da nossa programação. Padre Rubens, qual a importância dessa celebração, a partir daquilo que o Papa nos propõe, no ano da misericórdia, né? E depois também a expectativa de público que se espera esse ano. Que amanhã não vai chover, já está tudo certo. Vai chover hoje, amanhã não vai. Né?
Ah, é? Então tomara que dia 5 esteja o tempo também assim bom, né?
É
importante para nós, primeiramente, estar reunidos todos os diocesanos, né, na pessoa do nosso bispo, que estará presidindo para nós essa celebração, agradecendo ao Sagrado Coração de Jesus por pertencermos a essa diocese, né? Porque é uma diocese abençoada para se morar, para a gente também viver a nossa fé. Percebemos, eu estive lá em São Paulo, naquele encontro do ENP, Encontro Nacional dos Presbíteros, em muitas regiões do Brasil, não tem a graça de ter a Eucaristia todos os domingos, as comunidades, as paróquias. E a nossa diocese, graças a Deus, né, os fiéis têm essa graça, Nós percebemos também, nós como padres, essa alegria de poder presidir duas, três, Eucaristia, até quatro, né? No caso, você aí está sozinho na catedral, para atender. Então, primeiramente, eu acho que é isso, Padre Crispim, esse agradecimento ao Sagrado Coração de Jesus por morarmos aqui, por tê-lo como nosso padroeiro. Depois, sabemos que toda a misericórdia, ela jorra do coração de Jesus, né? Então, já nesse ano santo da misericórdia, está lá no santuário, que foi um lugar também escolhido para que o diocesano fizesse a sua peregrinação, passasse por ali pela Porta Santa, você também vai ter essa oportunidade de passar pela Porta Santa, que são um dos itens que o Papa sugere para nós. Depois a confissão, você vai ter a oportunidade de se confessar, pois também a participação da Santa Missa. Então, indo ao santuário, na Romaria, você já vai, né, dando passos para receber as graças, as bênçãos desse ano santo da misericórdia. E olhando para o coração de Jesus, nos sentimos mais animados, encorajados, né, a vivenciar essa misericórdia, para que assim consigamos, com a graça de Deus, formar aquele povo, aquela comunidade que Deus sempre espera de nós, né? Que se não tiver a misericórdia, é complicado, porque a gente percebe isso também no nosso trabalho pastoral, as pessoas que vêm conversar com a gente. São muitos sofrimentos que nós percebemos nas pessoas, muita dor. E somente esse coração misericordioso de Jesus é capaz de nos ajudar e ajudar também a pessoa que vem a perceber que ela pode recomeçar a sua vida, que ela pode, né, com a graça e a misericórdia de Deus, ter uma vida diferente.
Dom Henrique, para concluir, queria que o senhor deixasse uma mensagem, um convite e também a bênção para os nossos ouvintes do programa Ponto de Vista.
Muito bem, então, concluindo esse momento, nesse sábado de manhã, falando sobre a festa do Sagrado Coração de Jesus, o padroeiro da nossa diocese, né? Então, em primeiro lugar, quero agradecer a todos os radio-ouvintes, né, que estão nesse momento nos acompanhando através daqui dos meios de comunicação, também da internet, né. É um momento muito especial na nossa vida, como já disse anteriormente, celebrar o padroeiro de nossa diocese, celebrar o padroeiro de uma paróquia, de uma comunidade. É um momento muito especial na nossa vida, um momento assim, de manifestação de fé, como o Padre Rubens já colocou e outros aqui já colocaram, né. E essa fé nos fortalece exatamente para sempre buscar realizar coisas boas, fazer o bem, né, acolher as pessoas, fazer um serviço agradável ao Senhor, que, né, a irmã colocou aqui dos trabalhos, vai ter lá na parte da alimentação, né. É um trabalho que vai ter na parte da alimentação, mas é uma doação das pessoas, né, onde esse dinheiro arrecadado vai ajudar tanto o santuário como o trabalho social e pastoral da pastoral da criança, etc., né. Então, tudo isso são serviços que as pessoas realizam porque tem o amor de Deus no seu coração, tem o amor de Deus na sua vida. É uma forma de agradecimento, né? De louvar a Deus, né? Então, é um momento muito especial. Todos aqueles que irão para o santuário não vão lá só para fazer um passeio, fazer uma coisa parecida, mas vão lá para rezar, né? Então, isso é muito importante, isso é muito rico em nossa vida, né? Então, que todos nós, nesses dias, podemos estar já rezando. Eu já estou meditando bastante sobre essa festa, né, do Sagrado Coração de Jesus, para que a nossa diocese, como o Padre Rus bem colocou, né, possa continuar a estar atendendo os nossos fiéis, né, através dos padres, das irmãs, dos religiosos, das religiosas, dos diáconos permanentes, né, e dos ministros, dos mestres, né, que são os ministros da extraordinário da comunhão e da palavra também. E pela liderança como um todo, que nós formamos um corpo de Cristo, de fato, amoroso, para atender as pessoas, né? E que as pessoas possam sentir isso em suas vidas, sentir esse amor de Deus através do nosso serviço, através da nossa doação, através da nossa fé, e que isso continue sempre enriquecendo a nossa diocese, né? Também pedindo a graça de Deus, através do Sagrado Coração de Jesus também, também a outras pessoas, a outros lugares que muitas vezes passam por dificuldade, por sofrimento, muitas vezes pela falta do sacramento da comunhão, pela falta do sacramento da confissão, pela falta da liturgia da palavra, que a nossa fé, é o nosso amor, o amor de Deus também possa encher aqueles corações da graça de Deus também, né? Tudo isso eu peço por Cristo nosso Senhor.
Amém. Muito bem, obrigado Padre Rubens, irmã Cristina, Dom Henrique, aqui por participar conosco desse momento. Deixo um abraço aqui para Marlene Vieira, lá de Campo Grande, que está na escuta. Quero recordar, portanto, dia 3 às 15 horas, missa presidida por Dom Henrique, lá na nossa Catedral Diocesana. Lembrar também que na Catedral Diocesana, desde 6 meses antes de começar a reforma, nós começamos a novena todos os meses, né? Começamos geralmente ou no dia 30 ou no dia 29, depende quando o mês é de 30 ou de 31, e todo dia 8 a gente celebra, né? Então as crianças vão vestidas de anjo, né? Tem confissão nesse momento, a ladainha de Nossa Senhora, que é uma experiência que vocês também estão vivendo no santuário da Vila São Pedro. Também reforço o convite para o dia 18, para o show da cantora Joana, lá no Salão de Eventos da Unigran, e esse show terá o intuito de arrecadar fundos para a gente continuar a reforma ali da catedral, agora na nossa Capela do Santíssimo, que está bastante deteriorada e precisa realmente também ser trabalhada para ficar aconchegando para o nosso povo. Então agradecemos a você que participou conosco da nossa programação. No próximo sábado, se Deus nos permitir, a gente retorna com mais um programa Ponto de Vista.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.